produtora de podcast e TMS Áudio apresentam...
Doutora Nívia!
Marco Túlio! Mande pra gente a sua história através do Instagram, @podlerromieta.
Podler Romieta. Sou casada há quase 5 anos. Eu engravidei após 3 anos de namoro e meu filho atualmente tem 1 ano e 4 meses. O amor da minha vida. Eu tenho 40 anos, me considero uma mulher bonita e interessante. Porém, eu e meu marido não temos relação sexual há quase 2 anos. Pasme. Quando parei para fazer essa conta, fiquei assustada, porque quem não quer ter relação é ele. Eu procuro, tento conversar e a cada hora uma desculpa. Antes era porque estava sem trabalho, agora porque tem muito trabalho. Recentemente ele disse que iria procurar ajuda profissional. Deu início ao tratamento, mas não vi melhora. Ele acabou interrompendo por causa do excesso de trabalho. Fui conversar sobre isso e ele disse que ia procurar ajuda novamente. Mas são só promessas. Tudo em vão. Eu sempre tive libido e na maioria das vezes eu o procurava. Nossa vida sexual, mesmo no namoro, não era das melhores. Porém, eu engravidei enquanto estávamos nos preparativos para o casamento. Ele tem ejaculação precoce e nunca se preocupou com a minha satisfação sexual, além da falta de higiene, que me incomoda muito. Ele é um homem bom, um bom companheiro. Tem seus defeitos, mas é um ótimo pai. Porém, não temos uma vida de homem e mulher. E estou extremamente frustrada por conta disso. Não sei mais o que eu faço. Já conversei várias vezes com ele. Já pensei muitas vezes em me separar. O casamento dos sonhos foi pelo ralo. Mas o que me desencoraja é a minha instabilidade financeira e o meu filho. Senão, sinceramente, já teria tomado uma atitude. Me ajudem.
Doutora Nívia!
Marco Túlio!
Eu já tô rindo.
Antes de começar o episódio.
Eu já tô rindo. Me fala uma coisa, doutora. Como que ela engravidou? Eu tô aqui pensando, como é que ela engravidou?
Do Espírito cegonha.
Santo?
A cegonha.
Pelo meu Deus do céu.
Vamos lá. Complicado,
o que fazer?
Né?
Dar um banho no menino primeiro?
É, gente, tem várias coisas envolvidas nessa história, né? A gente vai falar aqui de relação sexual,
sim,
no relacionamento, que é algo super importante.
Muito!
Estamos falando de olhar para o outro, né? Agradar o outro, se preocupar também com o outro, quando ela diz que...
Estamos falando que... de economia de água.
Também, né? Tem algo aí... Super delicado. Aqui nos bastidores, eu e Marco Túlio, né? Um pouquinho antes de começar.
Eu não consegui nem falar nada a respeito dessa história.
É.
Porque, não, agora, falando sério, que nem a música do Roberto Carlos,
sério,
né? Que situação.
Que situação.
Dessa moça.
Mas estamos aqui para tentar ajudá-la. Você com aí a tua visão masculina, eu achei demais, porque... O homem que não quer ter relação sexual, porque geralmente é a mulher, né?
Sim.
Então isso é muito comum.
Sim.
A gente ouvi, porque a minha mulher tá com dor de cabeça, tá com TPM, ou porque se dedica pros filhos, aquela
sim,
coisa toda. Isso é da mulher, até porque a mulher tem a baixa testosterona.
Sim.
Isso é comum.
Uhum.
Agora é o contrário, então eu estou muito ansiosa para ouvir.
Não,
a
mas
sua
eu fiquei passado com a história dela, porque um dos motivos é esse que você falou, né? Isso vem muito mais comum da parte das mulheres, não da parte dos homens. E assim, tudo bem, ele pode ter realmente algum problema, né, fisiológico.
Sim.
Mas então procura o tratamento. Aí parece que ele procurou o tratamento, mas também não deu continuidade. Então assim, é só se ele não gosta da fruta.
É uma possibilidade. Eu acho que, assim, tem várias possibilidades aqui. Porque fica tudo, assim, muito
Ele não gosta do negócio.
Será?
Não estamos aqui entrando, né, na parte de opinião de sexo, de gosto, de maneira nenhuma. Mas então é ele que talvez, né, assuma essa posição, porque tá estranho isso.
Pode ser uma possibilidade, né?
Tá estranho.
E o que eu acho importante a gente trazer aqui hoje, aproveitando essa história, é poder levar para as pessoas a importância da vida sexual entre o casal.
Sim.
Porque as pessoas me questionam muito no consultório. Ah, mas a minha vida sexual com o meu parceiro não é das melhores, mas ele tem um monte de outras qualidades. Será que eu abro mão disso por conta de tudo isso que tem na relação?
Será que eu deixo o pipiu pra lá e olho para outra coisa?
É complicado,
não, mas,
a gente...
Mas a relação sexual entre os casais tem que ser levada a sério. Porque
tem.
É uma coisa que mexe muito na relação.
Uhum.
Muito. E isso vale, lógico, é uma mulher contando aqui o caso dela com o marido, né? Mas também para as mulheres prestarem atenção nisso, porque é o que você falou. Como a maioria acontece mais com mulheres, as mulheres às vezes deixam para lá e isso pega muito.
Sim.
Muito.
E até porque tem vários benefícios. Né?
Ai.
O sexo na nossa vida.
A gente fica mais feliz.
Muito, muito. Olha, depois, quem tá ouvindo aqui esse podcast, depois disso, com certeza vai aumentar a tua frequência sexual.
Olha só.
Vamos ajudar aí os casais, principalmente as mulheres que estão ouvindo, né? Ou se tem algum homem nessa situação.
Vamos ajudar os motéis a faturarem mais.
Vamos, porque, gente, é tão importante. A gente tenta passar por cima. Sexo é o foco, né? Muitas vezes, assim, da vida. É óbvio que tem casos que são patológicos, né?
Sim.
Tem as patologias e tudo mais. Mas a gente tá falando, assim, de algo saudável e que é necessário pra nossa saúde. Eu vou listar aqui daqui a pouco vários benefícios que a medicina, inclusive, traz pra nossa saúde, né? Sobre a questão sexual. Porque, assim, sexo é fundamental no relacionamento. Aí, cada um vai atribuir o percentual de importância. Para você, quantos por cento você acha que ocupa aí de importância no relacionamento, Marco?
100.
Ô, louco!
100%. Eu só não vou falar 101 porque não tem.
Fala a verdade, vai falando sério.
Dentro da relação, o sexo?
Sim.
Ah, eu vou falar alto mesmo. 90%.
Tá, e os outros 10, o que é que você considera?
Qualquer coisa.
Olha que a sua namorada tem que ter muita disposição.
Não, é muito importante. Não, vamos lá. Lógico que tem toda a parte, né? Da parte familiar, da parte do companheirismo.
É, pra mim aí é um 70, 80 também.
Né? Mas assim, no mínimo, aquela pessoa,
no mínimo.
50%. Não pode ser abaixo disso. Você não pode considerar o sexo 10%, 20%, não.
Não.
Porque, doutora, me corrija. A gente acha que nunca falou disso aqui.
Mito.
Mas o primeiro impacto é paixão, certo?
Sim.
Ok? Em qualquer relação, paixão. Legal. A paixão tá ligada com o sexo, ok? Que é o fogo, né? Então, o sexo é muito importante.
Muito.
E tem que continuar. Então, é assim, se começa com a paixão, e a paixão está associada ao sexo, porque a paixão, o que que é? É aquele primeiro impacto, é o visual, é a atração, é o desejo. Então, tá extremamente ligado com o sexo.
Sim.
Para você continuar mantendo a chama da paixão, você tem que manter o sexo aceso.
E ele tem que ser bom desde o início.
Sim.
Que é,
não,
o que não aconteceu
porque
aqui.
Se não... Mas como é que ela engravidou, essa mulher?
Então, mas
meu
é
Deus
porque...
do céu.
Não era para procriar, eu acho.
Ela era uma parideira.
Por quê? Mas enfim, o que acontece muitas vezes? Ou por carência, por necessidade, a pessoa já tá muito tempo sozinha. Fala, ah, o sexo não é tão bom, mas tudo bem, vai. Ele me completa em outras partes, que é o que eu acho que pode ter acontecido aqui. Porque ele podia ser companheiro, respeitá-la. E ela pensou, talvez, ah, isso vai melhorar com o tempo, isso não é tão importante. E foi indo, não deu tanta atenção pra
ela,
isso.
Mas ela disse que ela tem uma libido alta, né? Então
ela
isso
tem...
já era importante. Não, eu penso assim, ela já tem, ela fala, eu tenho uma libido alta. Se o sexo com ele já parece que não é bom desde o início, pô, é muito tempo.
É.
Então, caramba, que outro benefício, tudo bem, ela fala, ele é um bom pai, ela... mas assim, uma coisa é ele com o filho, certo?
Sim.
Outra coisa é ele como marido.
Como, sim. Então, mas é que porque pra ela, talvez, agora vai valer o aprendizado. Certeza que ela aprendeu. Então, numa próxima relação, se houver uma separação, ela vai colocar a relação sexual como algo prioritário.
Uhum.
Porque ela entendeu que sem isso não deu. Só que pra ela, talvez fosse a primeira vez que isso tivesse acontecido. Então, ela não sabia que ia ser devastador pra relação dela. Então, tudo bem, deixa eu passar um pano aqui. Agora, 2 anos sem ter uma relação sexual, uma coisa é tá morno, vamos conversar,
não, é engraçado
vamos
ela falando assim, ah, eu fui fazer as contas.
não tinha nem se dado conta de tanto tempo.
Fazendo a conta do mercado, falou, ah, peraí, deixa eu fazer a conta de quanto tempo eu não tenho sexo. Ah, 2 anos, nossa.
2 anos, e não é uma coisa. Eu ouço muito aqui, olha, 1 mês, já fazem 2 meses, isso acontece. Mas tem algo aí por trás. Ou o casal tá numa crise, ou a pessoa tá com algum problema de saúde. Sim. Isso acontece, tá passando por uma depressão. Porque a depressão, principalmente se a pessoa toma medicamento, abaixa a libido. Uhum. Tanto pro homem quanto pra mulher. Uhum. Então o homem pode ter problema de ereção e tudo Sim. mais. Exceto isso, um problema de saúde, tem alguma coisa acontecendo.
Mas depois de 2 anos, ela fala, ai, ele tem ejaculação precoce. Pô, é óbvio! Depois de 2 anos, o cara acho que não aguenta 1 minuto.
Então, talvez isso seja...
Chega. Olha, durante 8 segundos foi um inferno.
Ela não via a hora de acabar.
8 segundos de puro inferno.
Olha, e é muito comum, né? Gente, deve ser realmente um problema. Quem tem ejaculação precoce precisa procurar.
Sim, ajuda.
Ajuda médica. Uhum. E esse pode ser um motivo, porque o que, que ele pode pensar? Bom, eu não consigo satisfazê-la. Então também deve gerar uma impotência para ele por conta da ejaculação.
Já vira até uma ansiedade, né? Uma Exato. Coisa mexe na outra, né?
Ele pensa, nossa, eu não vou aguentar. Porque, bom, eu não sou homem, né? Eu não sei como é isso. Porque a mulher, ela pode fingir orgasmo.
Sim, uma vantagem, né? Tremenda, né?
Então a gente pode fingir, embora eu não aconselho. Porque se você tá fingindo, já tem algo errado Sim, aí na tua relação.
Lógico.
Só que acontece, né? Quem nunca fingiu, né?
Eu.
Então, não, você não mesmo. Então, por esse lado, a gente tem vantagem, eu já.
Já
então,
fingiu?
Ué, quem nunca? Mulheres, escrevam aqui pra gente,
ah,
quem
eu
nunca
queria.
Fingiu.
Nossa produtora vai abrir uma caixinha depois, lá no nosso Podileu e Romieta, perguntando, quem nunca fingiu um orgasmo?
Acho super justo essa pergunta, que agora eu me senti assim, nossa, será?
Não, vocês já têm a vantagem de poderem ter vários orgasmos durante uma relação.
Sim, também.
Né? Tem mulher que sim, tem mulher que não, tudo bem. Mas vocês já têm essa vantagem. E vocês ainda podem fingir.
Ai, que demais ser
Ou seja,
mulher.
Ah, eu tive um verdadeiro, vou fingir mais 2 aqui agora.
Precisa
o cara
também.
Fala, nossa, eu sou demais.
Mas precisa ser atriz. E o homem também, que já tem experiência, ele saca.
Ah, saca.
Né?
Lógico.
O homem, já se pegou nessa situação, Marco, com uma mulher que fingiu?
Não sei.
Ou elas fingiram
é
direitinho?
É igual eu ser traído, não sei.
Ou você não percebeu?
Não, eu não percebi, ela era muito boa atriz.
Precisa ser bastante atriz. E tem horas que a gente não quer ser nem atriz, a gente finge mesmo e, né, enfim, aquela relação não tava sendo boa e tá tudo certo.
Eu
né?
acho que essa nossa ouvinte, ela deve estar pensando assim, ai, eu queria até fingir também, mas não dá.
Não
eu
tem
não
como
tenho,
fingir, ela
eu não tenho.
Gente, é super delicado, porque a gente tá falando aqui de uma idade, independente da idade,
Lógico.
Né, 40 anos
Sim.
ainda, a idade da loba. Né? Onde a mulher realmente né, aumenta, eu acredito que sim.
Até porque também, mais um pouco de tempo, até tem mulheres que têm antes, né? Tá meio que próximo de uma menopausa, alguma coisa.
Você precisava me lembrar disso.
Não, mas não é? Mas não é verdade que já vai diminuir toda uma libido? Então, assim, aproveita, né? E ela não consegue aproveitar.
Não consegue, é bem complicado. Então, o sexo, gente, pra quem tá ouvindo a gente, é fundamental pra
Eu
relação.
Adoro esse assunto.
Demais, né? Assim, não tem quem não goste.
Ele. Ele não gosta.
Ele ia passar
ele
esse
vai.
Podcast.
Eu não vou nem ouvir essa porcaria.
Ai. Então, porque assim, o sexo, ela é a expressão máxima de intimidade do casal. Porque é aquele momento, pensa assim, você tirar a roupa, você está nu. Né? Porque a gente aprende essa coisa, não, esconde, a gente, né? A gente vive nessa sociedade.
A gente nasce
sociedade.
Peladinho, né?
Mas depois a sociedade tem esse tabu, esconde,
Sim.
a gente não pode mostrar. E você se despir pro outro, é muita intimidade. Então, quer dizer, se não tem relação sexual, não tem intimidade no casal.
Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque não é o assunto pro momento. Mas eu acho tão importante a questão da intimidade. Você sabe disso, porque você é minha terapeuta.
Sim.
Né? Eu acho tão importante a questão da intimidade, até o do mostrar a intimidade.
Uhum.
Bom, então imagina como o sexo é importante, porque é isso que você está falando. É a hora que você
é pra mim, né? Você está nua para pra mim, não é
isso,
pro mundo.
Não é pro mundo, isso, justamente.
É pra mim, então. Uhum. Isso você reserva pra mim e eu reservo pra você. Uhum. Porque pra morar junto com uma pessoa e não ter relação sexual é uma amizade, sim, não é um casamento.
Sim,
essa
que pode
é a diferença.
Dar muito certo.
Pode, eles podem, inclusive, uhum, já fica o meu conselho que eu vou adiantar, ter uma relação de amizade também.
Eu
ó,
não
você
aconselho.
Não vem aqui contra o meu Tinder,
não,
hein?
Não, imagino.
Eu não estou mais no Tinder.
Vão para o aplicativo de casados.
Eu sou uma mulher agora comprometida. Mas enfim, não
boa.
Aplicativo de casados. Ó o conselho, Marco Túlio.
Pra ela!
Não.
Coitada, eu tô com dó dessa moça.
Não ouça os conselhos de Marco Túlio.
Não
vá
ouça
para
os conselhos do Podileu.
Não vá para o aplicativo de relacionamento enquanto você estiver casada. Resolva essa situação, resolve sozinha.
Olha,
vai no sexo
eu tenho uma
shop,
história. Eu
compra
tenho
um
uma
monte
história
de brinquedinho.
De brinquedinho, boa. Eu tenho uma história que eu sempre conto quando surgem esses assuntos assim. Ah, o fulano não gosta muito, não sei o quê. Há muitos anos atrás, eu tava num bar com amigos e amigas. E tinha um pessoal desconhecido, assim, mas que eram ligados aos outros amigos. E tinha uma moça muito engraçada. E começaram esses assuntos. O pessoal começa a beber, aí...
Ah, vai falar de quê?
Não, então...
Sexo.
Falou de sexo, pronto. Aí a roda vira... E ela fazia assim, eu já falei pro meu namorado. Se ele não quer, não tem problema. Ele que deixa aquele negócio duro e pode dormir que eu brinco sozinha.
Não preciso dele.
Eu não preciso dele, só deixa o negócio duro, pode dormir.
Ou seja, ela pode muito bem comprar um vibrador.
Não, mas ela queria pelo menos o dele, pelo menos, né? Mas deixa duro, dorme, ronca, mas deixa eu brincar.
É que é assim, a gente tá falando de várias partes que compõem o sexo. Uhum. Não é só a penetração, não é só o
sim,
orgasmo.
Todo aquele carinho antes, isso aí também é importantíssimo, né?
E a linguagem do amor, do toque.
É, que é o dela.
Que é possivelmente
que
dela.
É o dela, sim.
Porque como é que eu me sinto amada, uhum, se eu não tenho relação sexual pra você? Tem pessoas que só sentem uma conexão profunda com o parceiro, uhum, quando tem relação sexual.
Sim.
Se sente amada, sente a troca, sente o carinho.
Ah, mas então é o que eu falei, eu tenho um pouco de todos, porque eu não consigo ver.
De todas as linguagens do amor.
É, eu não consigo ver como o toque, né? Uhum. Que eu falei até no nosso podcast,
sempre
que foi o primeiro.
Uhum.
Tá, a gente tá lá falando disso. E eu falo, pô, é tão gostoso você dar a mão, você dar o braço. Imagina a parte sexual. É lógico que é importante, que é o que você falou. Você não vira uma amizade. E tudo bem.
Pode ser também, pode se compor. Agora imagina ela sem essa linguagem do amor. O tempo todo, já há 2 anos nessa relação. Porque... Ela não falou, mas possivelmente não tem abraço, não tem beijo.
Sim.
Porque nem começa, acho que ela pensa, eu não vou nem começar, porque senão eu vou ficar com vontade, né? Então
até
já virou...
Até porque ele não toma banho, né?
É, a gente não falou desse detalhe ainda. Olha que complicado, e talvez isso interfira até na vontade dela. Talvez ela também... Ah, ele não me procura, uhum, então deixo pra lá também, porque assim, ela tá falando, não detalhou a questão da higiene,
sim,
né, que é super importante, mas assim, se tem um mau cheiro, porque o cheiro é importante também.
Muito.
O cheiro como um todo.
Muito.
Da pessoa,
muito,
do corpo.
Senão o perfume não faria tanto sucesso.
É, exato, né, se a pessoa pode, às vezes até nem é só o perfume, a gente tem um cheiro, né?
Não, sim, mas eu digo, senão o cheiro é tão importante, senão o perfume não faria tanto sucesso.
Claro, de tão importante que é.
De tão importante que é.
Quem não quer um homem cheiroso, uma mulher cheirosa? Faz toda a diferença. Uhum. Então, realmente, vai o homem sair com uma mulher sem tomar banho.
Ai, para. Eu não consigo.
Já aconteceu,
eu não
Marco?
Consigo. Não.
Marco, tu...
não,
ah,
não,
é possível.
Não.
Você nunca teve aquela
não,
grata
graças.
Surpresa?
Não. Nossa, eu lembrei até de um queijo. Não.
Qual queijo?
Não sei, não vou pensar porque eu gosto de todo tipo de queijo, mas eu não quero associar.
Gorgonzola? Parmesão. Cheiro de parmesão.
Doutora,
você
mas
vai
não,
lembrar.
Não aconteceu, ainda bem.
Que bom.
Que bom. Não, que bom mesmo, porque é traumatizante.
É, porque eu ouço pessoas, enfim, tenho amigos, ou com namorado, pergunto às vezes, e aí, né, como é que é? Já aconteceu? E eles revelam cada história, aquela
doutora,
surpresa.
Doutora, já aconteceu?
Comigo?
Sim.
Já, mas assim, também não aquela coisa assim, abominante. Sabe aquela…
Só tinha uma mosquinha em
aí
volta.
Aí você fala assim, ai, que tal um banho antes?
Nossa, tá calor, né? Seria tão bom um banho antes.
Nossa, eu tô… Aí você não fala porque é o outro. Nossa, não, peraí, eu preciso de um banho.
Vai ele pro banheiro.
Eu preciso de um banho que eu passei o dia inteiro no trabalho. Vamos! Sim, vamos. Aí o outro fala assim, não,
não
pode você.
Eu não passei o dia inteiro no trabalho.
Meu Deus.
Já aconteceu, então a gente fica nessa saia justa. É claro que se é só uma saída, você sai daquilo ali, tudo bem. Agora, se é um relacionamento, nós estamos falando de uma relação de 5 anos.
Uhum.
Aonde isso precisa de comunicação, precisa dizer de uma forma não violenta. Como é que eu digo? Mas 5 anos é muito tempo para a coisa continuar da mesma forma. É. Ela se incomodando com o cheiro e ele não perceber que tem uma falta de higiene ali. Uhum. Então, assim, dos dois lados.
Ele fazer amizade com as moscas que estão em volta. Já tem até nome.
Gente, só de pensar… Né, não dá. Então, assim, homens, né, cuidem da higiene, mulher
não,
também.
Não, homens e mulheres.
Só que às
dois.
Vezes a gente não percebe. Então é legal que o parceiro fale. Porque é verdade.
Tipo, tá um cheiro estranho aqui, né?
É verdade. E não é a primeira vez. Eu já recebi clientes, pacientes minhas no consultório, que tinham essa questão com o marido. Ela falou assim: olha, tem uma questão de cheiro. Às vezes é suor, às vezes é hálito. E aí ela fala assim: eu não sei como falar. Então a gente tem que falar.
É o que você falou. É uma relação, não é uma saída casual.
Exato. Se é casual, você fala, ai, não quero, não gostei do
pronto,
cheiro.
Pronto, não gostei,
não
tchau, tchau, acabou, né? Porque muitas vezes também, você tá numa balada, você tá num bar, você tá em alguma coisa, não dá pra, às vezes ali no momento, não tem nem chuveiro pra tomar um banho.
Pode acontecer.
Enfim,
também.
Mas assim, numa relação, aí vira que nem um negócio de amizade, que é assim, tem aquela frase famosa, né? Amigo que é amigo, fala que você tá com mau hálito, não vira cara.
Sim.
Né? Então eu acho importante, até porque a pessoa pode estar com algum problema estomacal,
pode,
e não está percebendo.
Pode ser.
E não está percebendo. Uhum, a pessoa vira e fala assim: tem alguma coisa estranha, você não está com o mesmo hálito.
Uhum.
Um exemplo.
É.
Né? Agora, o que me preocupa agora, falando muito sério, porque a gente brinca bastante, porque é um assunto que tem que brincar para não chorar.
Uhum.
O que me preocupa aí é ele não estar se tocando disso. Porque assim, se ela falasse na história, ele nunca procurou ajuda. O que eu posso fazer? A gente aqui aconselhar, procure uma ajuda, não sei o quê. Mas ele já procurou.
Uhum. A gente não sabe qual é, né?
Se
é psicólogo,
sim,
se é médico.
E não tá, se é um padre, exorcista, sei lá.
Alguma coisa.
Mas não tá resolvendo.
E
então
os dois?
Aí me preocupa, ela também vai ter que tomar a decisão. Desculpa, querida.
Vai ter que tomar uma decisão.
Você vai ter que tomar uma decisão, porque ou você então aguenta o cheirinho e aguenta a falta de sexo, ou tchau, porque o filho não pode prender isso, né? Porque ele é um bom pai, que você tem que ficar presa a isso.
A não ser que sexo não seja importante pra ela.
Lógico que é, tá claro isso aí.
Mas ela não teria falado.
Lógico, ela só falou disso.
É esse o ponto, né?
Eu tô quase passando o endereço de um sex shop mais perto aqui, pra moça.
Compra uns brinquedinhos por hora, até que você consiga resolver essa situação. Mas então, falando pra quem tá ouvindo também, o sexo, quando ele é bom na relação, ele ajuda até na reconciliação.
Sim.
Então a gente brigou.
Sim.
É claro que precisa ter a comunicação, tudo que a gente prega aqui e tudo mais. Mas uma briga com uma reconciliação que já começa na cama, pronto, já tira todas as armas.
Tem até música pra isso, né? O pessoal fala em música, quer coisa melhor que reconciliar na cama.
Exato.
Né?
Então,
a gente faz as pazes na cama.
E
né?
Eles não têm. E briga, e vai ter o quê? Se não tem sexo, é porque não tem intimidade, é porque não tem carinho, é porque
sim,
não tem toque. É porque não tem beijo, é porque não tem abraço, não tem acolhimento. O que é que tem, então?
Verdade.
Né? Então, o sexo, ele é
tem.
Muito… Racionalização de água.
Não, pelo menos eles economizam bastante.
Olha, e aí tem uma coisa aqui que é legal também… Eu queria falar que é…
Dos benefícios.
Os benefícios do sexo.
Isso,
para a saúde.
É importante. Ouvintes,
eu não sei se você sabe.
Agora, prestem atenção.
Porque assim, é provado, tá, gente? Então isso aqui é pesquisa, fui olhar. É claro que eu sei que o sexo traz vários benefícios, mas até eu fiquei surpresa com algum deles. Então, vamos lá. Fortalece os músculos.
Olha!
Porque dependendo da posição, né?
Pra que academia?
Pra que academia? É. Fortalece o músculo da perna, do glúteo. E pra mulher, fortalece o músculo da pelve. que é super importante para não ter incontinência urinária. Porque muitas mulheres, quando chegam, né, sei lá, depois dos 40, ou até antes, eu conheço pessoas, o músculo, ele fica mal trabalhado. Até tem essas ginástica íntima.
Sim.
Né, tem cursos e tudo mais que a mulher pode fazer pra gente poder fortalecer o músculo pélvico. Então, se não tem relação sexual, esse músculo, ele vai ficando frouxo.
Sim, eu li alguns casos de senhoras, né, que aumentou bastante a procura para fazer fisioterapia para isso, né?
Isso, existe fisioterapia pélvica.
Sim. Porque justamente as mulheres não tinham tido muitas relações no passado.
Ou ficou viúva, sim, ou não tinha. Porque antigamente, sei lá, ficava viúva, a mulher não procurava parceiro. Não é como hoje. Então, às vezes a mulher antes com 40, 50 anos ficava viúva e ficou até 80, 90.
Viu, nossa querida ouvinte? Você está viúva.
Coitada! Ele está...
O menino faleceu, morreu.
Então, é bom fortalecer. Olha, enquanto isso, uma dica pra ela. Fortalece o músculo da pelve, agora é verdade. Ela precisa fortalecer esse músculo. Então, fazer ginástica íntima, procurar esses cursos, tem aí no YouTube.
Procure um fisioterapeuta bem bonitão.
É, já resolve todos os problemas.
Todos.
Então, vamos lá. Fortalece os músculos, previne doenças,
olha,
várias delas, não sei qual.
Faz bem pra pele.
Faz bem pra cutis.
Olha como minha pele tá bonita.
Ó, também, todos os dias.
O que é isso?
Com ou sem companheira, né? Com ou sem ela. Porque a gente pode também se virar sozinho pra poder manter, exceto o músculo da pelve, né?
Sim.
Porque a gente tá falando, uma coisa é o orgasmo.
Sim.
Outra coisa é penetração.
Sim.
São coisas diferentes também, tá? Reduz a pressão arterial, olha que legal, para quem tem pressão alta. Reduz o estresse.
Olha,
tá?
Como eu tô calmo.
Ó, quando você tiver chegar nervoso na sessão, eu vou falar assim, Marco Túlio, vá transar. Vai ser assim agora, já sei qual é o seu problema. Quando as pessoas estão nervosas, a gente não brinca, não fala assim, ah, já sei. É falta.
É falta. É falta de...
É falta.
Tem a figurinha do Cebolinha, né? É falta de Lola.
É isso mesmo.
De Lola.
Quando a gente vê uma mulher estressada, um homem
faz
estressado,
assim,
é falta,
né?
De Lola.
De Lola.
Bom, protege o coração. Olha que legal. Produz endorfina, então reduz a dor. Então, mulheres, quando estiverem com dor de cabeça, façam sexo.
Coitada dessa moça, ela deve ter dor de cabeça... Ela deve ter pressão alta.
Estresse.
Estressado.
Gente, é complicado.
Desculpa,
ó,
viu, querido ouvinte? Eu tô com dó.
As mulheres, elas geralmente usam a dor de cabeça pra não ter relação sexual, né?
Sim.
É super comum.
É o básico, né?
Ai, então, agora, as mulheres vão me odiar. Porque...
Não, fale, pode falar.
Porque a relação sexual reduz a dor.
Não é? Tá do lado, mas prefere o quê? Prefere pegar o remedinho.
Mas é que a gente usa como desculpa. Eu já fui casada, já usei essa também.
Caramba.
Tem essa também, né? Agora acabou a desculpa. Então, se realmente você tá com dor de cabeça, né? Vá ter um orgasmo, vai ter uma relação sexual, porque vai liberar endorfina e vai ajudar a diminuir as dores. Outra coisa super importante, perda de peso.
Olha!
Então você pode associar junto com a tua meta, este ano inclusive, de perder peso. Se você colocou só a academia...
Faça sexo.
Também. Ó, e olha que curioso, olha que curioso. Gasta de 100 a 400 calorias.
Um Big Mac.
É?
Um Big Mac.
Big Mac é mais.
Acho que é 400. É mil?
Então,
faça
cada...
duas vezes e meia.
Cada Big Mac ingerido... Duas vezes ao dia.
Duas vezes e uma sozinha.
Só que, gente, não é uma rapidinha, tá?
Ah, boa. Tempo de duração tem aí
tempo
na pesquisa?
É, tava falando em uma hora.
Uma hora? Já vida, hein?
Uma hora, uma
poxa
hora.
Poxa vida, hein?
É tempo demais, mas acontece.
Sim.
Né? Porque
sim,
você tá ali, aí você conversa.
É,
sexo não precisa
não é
ser.
Só aquela, o negócio da penetração, né? Pum.
Que é uma coisa que ela fala aqui, inclusive, bem, ainda bem que você falou nesse assunto. Porque além da ejaculação precoce que ele tem...
Os 8 segundos de inferno.
Que deve ser desesperador pro homem. Deve ser desesperador pro homem.
Sim,
porque
aguentar
8 segundos
de sexo é muita coisa.
Eu ia perguntar pra você se já passou por isso.
Não.
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 Na verdade, eu já, né,
como mulher. 8 segundos de inferno?
Gente, é assim, uma situação muito complicada.
Mas como é que é? Tá ali, dá o beijo, pum, acabou.
Não, às vezes não chega. Já aconteceu comigo, tipo assim, nem chegar a ter relação sexual.
Caraca.
Nem chegar.
Esse aí, então, rapidinho, hein?
Então assim, eu fiquei com dó. Porque é um problema.
Sim.
Então, procurem ajuda, a gente não tá aqui.
Mas
fazendo...
você conversou com ele sobre isso?
Não, depois era. Faz tempo, mas faz tempo, faz tempo.
Que isso, doutora? Tá aparecendo. Tem
faz
18
muito
anos.
Muito tempo, é. Mas eu tinha por aí, sei lá, eu tinha uns 20, não sei, mais ou menos. Então, deve ser muito complicado pro homem, a gente não tá aqui. Falando de
muito.
Coisa séria também, então procure ajuda.
Muito.
Só que o que ela fala é que ele nunca se preocupou com o prazer dela. Então, o que a gente tá falando aqui? Das preliminares,
isso, né?
Da importância que... O quanto é importante pra mulher, mais do que pro homem, né? A gente ter o aquecimento. Porque tem homens que não se preocupam com a mulher. Então, eu observo muito isso. Ele tá preocupado com o prazer dele. Então, a gente precisa se preocupar com o prazer do nosso parceiro.
Concordo.
Porque tem homem que diz assim,
concordo
não.
Concordo em tudo.
Eu tenho prazer de ver o teu prazer. Então, quando o homem diz isso, é porque pra ele é importante a preliminar. Que não acontece aqui.
Sim,
porque se ele tem ejaculação precoce,
não,
ele
não
podia
tem
pensar
preliminar.
Assim. Não, tudo bem. Então, deixa eu satisfazê-la.
Uhum.
Já
uhum.
que eu...
Eu acho muito importante isso.
Já
agora falando
tive...
um pouco do meu lado, eu acho muito importante isso.
Não, é primordial. E muitos homens ainda hoje, tá, não se preocupam com isso.
É o rapaz DVD?
De... Por quê?
Deita, vira, dorme?
Essa é nova pra mim.
Deita, vira, dorme.
Porque ele não tá preocupado com o outro.
Sim.
Porque ele tá preocupado com o prazer dele.
Não, já ouvi
dele.
Também, muitas vezes, mulher falar assim, pô, ele tá ali... Um exemplo, teve o orgasmo e vira e tchau, e eu fico aqui.
Mulheres, seguinte, eu aprendi isso com a vida, tá? Então, não tenham vergonha de pedir. Olha, muito bem!
Parabéns!
Agora é minha vez!
Agora eu também quero brincar.
Porque se não for pra ser prazeroso, se não for pra mulher também ter
mas pelo
ter
amor
um orgasmo,
de Deus também, o cara não se tocar, diz desculpa. É que pra mim passa da normalidade, né? O cara também não se preocupar com isso.
Isso mete a
Ah,
boca,
não, mas
Marco
vou falar
Túlio,
mesmo. Porque
pode.
O cara não se preocupar... Na nossa primeira live eu falei disso.
Uhum.
Não dessa parte sexual, a gente tá falando de outras coisas.
Sim.
Mas o cara não se preocupar com isso, por favor, né?
É um pouco de egoísmo.
Não, um pouco não. É muito, desculpa.
Já aconteceu comigo algumas vezes. E aí, assim, se você tem uma relação com a pessoa, é importante você falar.
Uhum.
Se você está num relacionamento e percebe que isso vira uma constância, uma coisa de vez em quando, a famosa rapidinha, acontece.
Sim, até né? Tem mulher que fala, ah, tudo bem.
Tudo bem, agora.
Foi gostoso, foi uma
exato,
delícia dessa forma.
Exato, uhum. Até porque tem uma coisa que é super importante a ser dita, porque a gente está aqui para falar de sexo abertamente, de uma forma saudável.
Podcast para maiores de 21 esse, hein?
Exato, muito. Porque assim, tem mulheres que não têm orgasmo com penetração.
Sim.
Né? Que uhum. é o orgasmo vaginal. Só tem o orgasmo uhum. clitoriano.
Sim.
Então, se não tem
nossa,
preliminar...
vocês têm orgasmos de tudo que é jeito,
ai,
né?
Ai, desculpa. A gente finge, a gente pode ter orgasmos múltiplos.
E o nosso é um só.
É um só. Por isso que eu gosto de ser mulher. Quero vir de novo.
Eu quero vir mulher da próxima vez.
Você também?
Quero vir
ser.
Mulher.
Mas você pode se transformar.
Não, não quero me transformar. Nessa vida,
nessa,
não.
Não. Então, é muito importante pro homem também que tá ouvindo a gente entender como é que a tua parceira tem orgasmo. Nem todas as mulheres...
Tem da mesma forma,
tem
sim.
da mesma forma. Então, você tem que entender.
Uhum.
Então, se a tua parceira só tem orgasmo com estimulação do clítoris, então você precisa...
Uhum. E ela precisa falar também.
Ela
se ela também
falar...
se autoconhecer, né? Porque tem muito conhecimento.
Entra o autoconhecimento. Né? Então, ela precisa dizer. Nesse caso aqui, me parece que não teve comunicação.
Não, não teve nada. Gente, não tem banho.
Como
vai ter outra coisa?
Será que ela vai fazer quando acabar de ouvir este podcast?
Querido ouvinte, mande pra gente, em off, como você engravidou. Por favor. É um novo método esse.
É cegonha. Foi a cegonha que trouxe. Então,
a cegonha dela voltou duas vezes, viu?
Voltou?
Ela, uma pra levar a criança e a outra pra pedir desculpa, né?
Porque... Mas olha, assim, filho é tudo de bom, ela diz que ama, né? Com certeza aí é algo muito importante na relação dela, sim, mas pelo, tem que rever. Ó, vamos lá.
Vamos lá.
Precisa ser de qualidade. Às vezes tudo bem rolar uma rapidinha, mas a gente precisa se preocupar com o outro, né? Às vezes não rola ali por conta da situação, do momento, a gente vai curtir fazer uma loucura e tudo mais. Só que no dia a dia é importante que tenha comunicação, inclusive. A gente fala desse assunto desde o primeiro podcast, não é à toa. Porque o assunto comunicação vai permear tudo que a gente vai falar aqui. Porque é a base das relações saudáveis.
A gente começou o podcast justamente com esse tema, porque é o que vai...
permear tudo.
Tudo.
Uhum. E tem que tirar o tabu e falar com o teu companheiro a respeito de sexo. Olha, eu não gosto disso. Olha, faz desse jeito. Olha, quando você faz assim, não me agrada.
Uhum.
Então a gente tem que conversar a respeito disso. Porque senão a gente vai passando por cima disso e depois acontece uma relação de 5 anos onde você se envolveu. Você tem família, você tem filho, você não tem a instabilidade financeira, que é o caso dela que eu quero entrar.
Sim.
E aí você não sabe mais como sair. Então tem que ir conversando para ir ajustando. Isso é importantíssimo. Ô Marco, agora me fala uma coisa, falando sério.
Uhum.
Que conselhos que você dá pra ela?
Eu?
Sim.
Tchau, filha. Pega a mala, vai embora. Pega a mala, passa no sex shop com o dinheirinho que você economizou da água. Pega uns brinquedinhos, se divirta hoje. Não, porque... Não. O conselho seria, pra ela é assim. Ela não pode ficar nesse tipo de relação. Pronto. Uhum. Eu não tenho mais o que falar da parte dela. Porque ela tá tentando... Pô, ela tá aguentando uma barra. Ninguém tá falando aqui que ela é a perfeitona, que ela não tem os defeitos dela.
Porque a gente
dela.
Não sabe também por que ele não quer, né?
Pronto. Mas assim, do que ela contou, uhum. Então ela não pode ficar mais nessa situação. Ela chega e converse com ele, que é a base também do que a gente sempre fala, que é o diálogo.
Isso.
Converse com ele e fala, pra mim, assim, não dá mais. Você vai procurar ajuda pra isso? Ah, não vou. Então, pra mim, assim, não dá mais. Porque não tem o porquê ela ficar amarrada nessa situação... Por causa do filho, por causa... Mas aí tem uma dependência financeira.
É isso que eu quero falar. É, tem uma dependência financeira. É isso super importante. Olha, eu prego muito nos meus atendimentos, enfim, na rede social, onde quer que seja. A mulher precisa ter independência emocional e financeira.
Você falou isso num outro
podcast,
em algum dos nossos, você fala
disso. Importantíssimo. Mulheres, tenham essa independência. Ou seja, não dependam emocionalmente, não sejam carentes, não acha que relação é para completar, porque ele precisa dele para sobreviver, porque ele é minha cara metade, essa coisa toda que eu sempre falo.
Sim.
Porque ninguém completa ninguém.
Ninguém, sim.
A gente soma. Então, tirada a dependência emocional, a gente tem a dependência financeira, que é muito comum entre as mulheres. Por quê? A mulher para de trabalhar porque tem o filho, o homem é o provedor da casa. Então, isso é muito comum. Eu recebo muito mulheres que estão com um casamento já falido e que ficam ali porque não têm condição financeira.
Posso dar uma dica?
Claro.
Eu penso assim, não há nada contra a mulher parar de trabalhar para ela querer cuidar do filho, ficar mais próximo.
Também acho.
Né, da família, querer cuidar da família, não tem problema nenhum. Então, minha dica, quando acontecer isso, para não ter uma dependência financeira, eu tô falando mais com as mulheres,
tá.
Não tô falando com os homens. Os homens deveriam se preocupar com isso. Faça o seguinte, combine com o seu marido, com o seu, sei lá, às vezes não precisa ser marido, casado, mas tá ali morando junto. Combine que você tenha uma reserva.
Ótimo.
Nem que seja mensal, alguma coisa. A velha mesada. Pronto.
Mesada.
Um exemplo. Porque você também está tendo um trabalho. Né?
Claro.
Não é porque a mulher está
claro.
Cuidando do filho, está cuidando da casa, está cuidando que não é um trabalho. Às vezes é muito mais trabalhoso do que o cara que está na rua.
Precisa ser
a
remunerada.
A verdade é essa. Precisa ser remunerada. Muito bem. Vamos lá por aí. Então faça uma reserva. Tenha essa reserva. Por quê? Se acontecer alguma coisa. Daqui
exato.
X tempo, não sei o quê, ou tiver algum problema, ou é que nem dessa ouvinte. Pronto, você tem a sua dependência financeira ali.
Perfeito.
Você passou esse tempo cuidando de outras coisas, né? Voltamos a falar que não é porque não saiu para trabalhar, para não sei o quê, que não é um trabalho. É um baita de um trabalho.
Uhum.
Você foi remunerada por aquilo e você tem a sua dependência financeira. Pronto, é o conselho que eu dou.
Sim,
eu acho que
um
os homens também tinham que pensar nisso. Ah, não quero que minha mulher trabalhe.
Não, mas importa. Muitos homens não vão querer a independência financeira da mulher, porque é assim que ele vai segurar
então, ela. Então, ela que perceba isso e faça isso. Então, meu conselho agora são para as mulheres.
Uhum.
Né? O homem, eu acho que deveria... Eu faria isso.
Claro.
Eu faria isso. Ó, não vai trabalhar? Não tem problema. Também acho que não precisa? meu trabalho, vamos falar, garante o sustento Sim. da casa, pronto, mas eu vou te dar aqui um negócio todo mês, você vai ter aqui, tem aqui sua conta, que eu vou colocar ali um dinheirinho, vai estar ali, se acontecer alguma coisa, porque não é só no caso de separação, pode acontecer...
De morte?
De morte.
Exato.
O cara, de repente, a mulher tá ali dependendo do cara, tudo bem, ele banca a casa, né, ele banca uhum. as coisas, eu tô aqui, o cara, pum, sofre um acidente em algum lugar, a bala perdida, enfim.
Uhum.
Aí a mulher fala, ferrou.
Sim. Sim.
Eu já vi de casos de família, casos não sei do que a mulher assim, tinha uma vida de luxo, o cara morreu, não tinha feito seguro de vida, não tinha se preocupado com essas coisas, porque Sim. era muito novo, uhum. não ia acontecer nada, e a mulher ficou no lixo.
Sim, imagino. Agora você está falando de um caso que talvez eles tenham uma condição financeira melhor. Para quem não tem, então vamos supor que este homem, ele trabalha e o dinheiro é justo para o sustento da casa.
Uhum.
Essa mulher precisa ter uma profissão.
Sim, não, cabeça né? vazia.
Então, exato. É, a gente já sabe. Então, eu levanto a bandeira do trabalho com propósito.
Uhum.
Então, se eu faço algo que eu amo, é importante que a mulher se mantenha produtiva. Por quê? A gente abandona a carreira para cuidar do filho. Uhum. Só que a gente esquece que o filho cresce.
Sim.
Eu recebo muitas mulheres no consultório hoje com filhos grandes. Aí fica com a síndrome do ninho vazio.
Uhum.
O filho foi... né, pra viver a vida dele, uhum. muitas vezes se separa e ela não focou na carreira. Ou seja, ela vai viver de quê? Aí ela é obrigada, muitas vezes, ou a depender desse marido e uhum. ficar nessa relação até o fim da vida, ou ela uhum. é abandonada, porque uhum. o marido, às vezes, pode arrumar outra. E ela se vê numa situação super complicada. Então, não abandonem. Se você não tá feliz com o que você faz, encontre um trabalho que você
Sim,
ame fazer.
Sim, isso que eu ia falar agora. Então, e mesmo que você tenha um trabalho, que às vezes não dá. Não, a minha prioridade hoje virou o meu filho, ou a minha filha, porque isso
porque
acontece.
Pode ser.
A minha prioridade agora não importa, a minha profissão era a minha prioridade, uhum. hoje não é mais, hoje uhum. é o meu filho. Mas procure algo também para fazer.
Alguma coisa,
alguma
precisa.
Coisa, faça alguma coisa.
Se você não souber, procure ajuda, faça um coach
Justamente.
De carreira, psicoterapia.
Uhum.
Eu, quando decidi ser mãe, eu decidi tirar o pé do meu trabalho, mas eu não parei de trabalhar.
Só tirou o
meu...
pé, só
desacelerei porque eu não uhum. precisava daquele dinheiro pro meu sustento, nem pelo sustento da casa. Então, eu desacelerei, decidi e escolhi de forma consciente dedicar mais tempo pros meus filhos uhum. enquanto eles eram pequenos, trabalhei com menor intensidade e depois eu fui retomando. E graças a Deus que eu retomei e não parei. Por quê? Pelo meu ex-marido, eu não precisava trabalhar. Não trabalha. Até porque era uma relação, né,
uhum.
um pouco complicada, assim. Ele queria que eu ficasse ali embaixo da redoma dele financeira
e tudo
mais.
Mas tirando isso, vamos falar
uma
que ele chegava a falar, não precisa trabalhar. Pronto, aí você se isola, ficaria ali com seus filhos, não sei o quê. É o que eu falo. Mas pelo menos você tem que ter, de alguma forma, a garantia que se acontece qualquer coisa.
Precisa.
Você tá ali garantida.
Sim. Agora, para ela que está nessa situação, então, falando dessa questão de independência financeira, é busque a tua independência financeira. E se você não consegue, primeiro você tem que chegar à decisão assim. Eu não quero ficar nessa relação.
Isso, é o nosso conselho.
Tem que
a
ficar
gente
claro.
Tem que dar o conselho agora pra ela.
Tem que ficar
pra,
claro.
Que
porque
ficar
a gente
claro.
Tá falando que sexo é uhum. primordial, que é importante, que é 80%.
É prioridade.
Que
também.
É 100%, que tem esse monte de benefício. Ela pode chegar com a conclusão e dizer assim, tá, mas eu não quero, tá tudo bem, eu quero ficar nessa relação. E eu, sei lá, vou me virar sozinha, uhum. vou arrumar um amante. Não sei o que ela quer fazer.
Uhum.
Tá? Eu não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra dizer
não,
pra ela.
O primeiro passo
isso,
dela hoje
é decidir.
É decidir.
E ela pode decidir que não quer mais ficar nesta relação e continuar nesta relação de forma temporária até que ela se restabeleça financeiramente. Que ela
colocar um prazo, né?
Colocar um prazo, não. Então tá. O que é que eu preciso para ter independência financeira?
Para que ficou 2 anos, querida? Mais uns 6 meses, não faz diferença.
Não vai fazer diferença. Mas faça ginástica íntima e compre os seus brinquedinhos no sexy shop.
Não, eu queria ver ela aparecer com os brinquedos. Ela devia fazer isso. Vou aconselhar
Olha.
Essa moça.
Olha!
Ela devia passar no sex shop.
E deixar à vista.
E deixar, mas assim, na cara dele. Uhum. Assim, quando ele fosse puxar o travesseiro, tá ali um negócio balançando. Não, ou até…
30 centímetros.
Nossa.
Porque tem de todos os tamanhos.
8 pilhas grandes. É, o que eu ia falar é o seguinte. Eu acho que às vezes ela podia até dar uma provocada, mas até uma provocada sexual mesmo, assim. compra uns brinquedinhos, leva e vê se ele gosta ali. Olha o que eu comprei hoje. Não sei, botar uma lingerie bonita. Falar, eu fiquei com vontade. Aí ela tem que começar a colocar as vontades dela pra fora. Ó, fiquei com vontade disso, tô com fetiche disso, tô com, sei lá. E ver se ele também tem alguma movimentação.
Bom, conselhos de Marco Túlio para
lógico,
você.
Lógico, depois de tomar um banho.
Exato.
Compra uma ducha para ele.
Vai num motel, aí toma um banho de banheiro.
Compra uma ducha.
Então, assim, as minhas considerações finais para ela, falar abertamente. Ela diz aqui que já conversou, mas eu não sei como foi. Então, use a comunicação não violenta, se intere. Como é que eu faço isso de forma que eu não agrida e não ofenda o outro? Uhum. Fale dos seus sentimentos, como é que você se sente pelo fato dele não querer, da tua frustração, que você não se sente amada. E todas as sensações, né, os sentimentos que estão por trás. Comunique a tua necessidade, né? Uhum. A gente tem um episódio que fala de comunicação não violenta, então Sim. Isso é importante eu parar primeiro e me conectar. Como é que eu estou me sentindo, qual a minha necessidade que não está sendo atendida, entender o outro, ter empatia, tá? Deixa eu entender o teu sofrimento. Porque o outro também pode estar sofrendo. E se ela não abre esse canal de comunicação, ela não vai ter empatia para ouvir.
É, às vezes ele é um cara mais travado, não tá conseguindo falar, né?
Então, ouça, tá? O que você sente? Qual é o teu sentimento em relação a isso? Na gente, né? E não temos relação sexual, a nosso casamento. O que você pensa? Uhum. Tem que ter uma conversa aberta. Então, esse é o meu primeiro de tudo, é o que ela tem que fazer. Depois, ela precisa agora, então, focar na carreira dela. Porque independente disso, pode ser... Porque se ela fica livre financeiramente, ela estará nesta relação porque ela quer e não porque ela precisa.
Sim, focar na carreira ou achar alguma coisa que garanta para ela uma independência
financeira.
Uma independência financeira.
Eu não sei se ela tá algum tempo parada, o que significa essa, isso que ela quis dizer aqui com falta, com problema financeiro, né? Que ela diz que ela não tem essa segurança financeira. Uhum. Então, se ela não está trabalhando, procure emprego. Se ela é profissional autônoma, foque na carreira. Se está perdida, procure ajuda para se reencontrar e fazer algo que ama, né, que vá garantir a tua liberdade. Então, faça um plano para isso. E faça uma estratégia. Então tá, conversei. Não deu jeito, eu não quero ficar nessa relação. Eu vou, então, colocar um prazo para mim, sabendo que isso é temporário. Conversei. E a gente pode procurar terapia de casal?
Sim.
Eles podem procurar ajuda
juntos.
Mas é
o que eu tô falando, eles têm que sentar
e conversar.
É o primeiro passo.
Tem que ficar claro pros dois.
Pronto.
Porque tem o medo também, né, de terminar a relação. As coisas não ficam claras, ficam ali por baixo do tapete. Uhum. Então, é importante isso e depois poder focar na tua carreira. Tenha independência financeira e tenha independência emocional. Sim. Pra gente poder ficar numa relação porque a gente quer, por amor, por prazer, e não porque a gente precisa.
Muito bem! Vamos encerrar?
Vamos, acho que a gente precisa fazer outro podcast pra falar desse assunto, que o podcast fica
Esse
longo.
É muito
Eu
legal.
Tenho certeza que as pessoas gostam de ouvir, porque é tabu. Falar a respeito disso. É importante que a gente fale disso com respeito, com transparência, porque tá presente na vida de todo mundo. E sexo faz bem.
E um banho também. Gente, ficamos por aqui. Até a próxima quarta-feira. Temos mais um episódio de Podilei Romieta. E eu gostaria muito que a nossa ouvinte mandasse, né, doutora?
Eu também.
Pra saber o que aconteceu?
Fiquei super curiosa
agora.
Se
o menino tomou banho ou não? Vamos fazer uma enquete?
Vamos.
Então tá bom, pessoal. Valeu, até quarta-feira que vem. Não esqueçam, manda a história lá, @podileiromieta. E sigam a doutora no...
@niviamariarai no Instagram.
Isso aí. Beijo, valeu.
Beijo.